essa palavra foi muito forte e foi muito legal, porque a Ana também trouxe algumas coisas semana passada aqui. E eu vejo assim, Deus desenhando algumas coisas pra gente, né? Quando você abrir, quero fazer uma oração aqui. Espírito Santo, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que nesses dias o Senhor nos dê olhos para ver, Pai. Espírito Santo, abre os olhos da tua noiva, Pai, abre os olhos da tua igreja, Pai. Senhor, nós precisamos enxergar, Pai, o caminho pelo qual nós estamos andando, Senhor. Nós não queremos nos perder no caminho, Senhor. E quantas vezes eu olho para a minha vida, eu olho para a igreja, Senhor, e eu começo a perceber que em algum momento nós sempre perdemos o caminho. Espírito Santo, nos dê olhos para ver, Pai, nos dê olhos para enxergar isso. Senhor, nos dê olhos para enxergarmos aquele que é o destino que o Senhor coloca à nossa frente, Pai. Senhor, nos dê olhos, Senhor, para enxergar aquilo que nós somos em Ti, Pai, aquilo que o Senhor desenhou para nós. Senhor, nós não queremos desperdiçar nada daquilo que o Senhor derramou nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos aproveitar cada gota da Sua presença, Pai. Jesus, nós não queremos desprezar nenhuma das Tuas palavras, Pai. Senhor, coloca agora, imprime na nossa retina, Pai, a imagem que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Coloca na nossa retina, nos faz enxergar novamente, Senhor, a imagem daquele que é o Teu plano para a nossa vida, Pai.
Aleluia.
Em nome de Jesus, Senhor, nos dê olhos para ver aquilo.
Amém.
Abre os olhos da igreja, Pai, nós não queremos estar perdidos. Em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, muitas vezes no nosso caminho a gente acaba perdendo algumas coisas. Exatamente isso que fala aqui no capítulo 2 de Ruth, versículos 2 e 3 falam assim: e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, meu filho. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Aí a gente vai lá para o versículo 7 e fala assim: disse-me ela. Isso era um dos empregados de Boaz falando para ele, porque ele estava perguntando quem era essa moça. Então, os segadores, o pessoal que fazia a colheita, eles colhiam as espigas. E as espigas que eles não colhiam, essas Ruth pegava para ela e para a sogra dela, né? Porque o que acontece na história, se você ler, é que Ruth perdeu o esposo dela e ela continuou com a sogra dela. A sogra dela era viúva e ela tinha dois filhos, os dois filhos morreram. Então uma era órfã e outra era Ruth. E aí a órfã decidiu abandonar a sogra dela e continuar com a vida dela. A sogra dela tinha liberado, né? E me falou: olha, vai lá vocês duas e continua a vida de vocês, vocês são jovens, tinha uma vida toda pela frente, não precisa ficar preso numa velha de mel, não sei o que, aquele papo de. Né? E aí Ruth decide prosseguir. Então, eram duas viúvas, então Ruth falou: olha, eu preciso trabalhar. Então ela ia no campo e aquilo que o pessoal, os segadores, eles não colhiam, Ruth pegava. Né? Então ela deu por sorte. Por sorte não, né, cara? Porque não existe sorte, né, cara? Existe Deus, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Ele diz o profeta. Tá na Bíblia isso, né? Não sei de onde o pessoal sempre fala essa frase. Então ela começou a trabalhar também no campo de Boaz, e Boaz viu aquela moça e perguntou pro pessoal: fora, quem é essa moça? E eles começaram a falar sobre Ruth. Então aqui no versículo 7 fala assim: disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, e desde amanhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Aí a gente continua lá no versículo 15, e fala assim: e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: entre as gavelas deixai a colher, e não lhes embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando no campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Cara, Ruth colheu muita coisa. Ruth colheu muita coisa. Ela ficou um dia inteiro trabalhando. Acho que é pra ela ficar com a sogra. Vamos falar, é pra ficar com a sogra, não dá, né, irmão? Colher, né? Vamos trabalhar, pra ficar com a sogra, né? Gente, pior coisa. Eu sei que foi o pior. Você fala, depois do marido, você fala que você vai ficar com a sogra, né? Mas mas enfim, né? Brincadeira toda, só a gente não tem nada pra brincar. E é, só. Mas é interessante porque Ruth, ela começou a pegar aquilo que ficava pelo caminho. E quando o pastor estava ministrando isso, há duas semanas atrás, cara, veio algo muito forte no meu coração sobre as coisas que nós deixamos para trás da nossa caminhada. Imagina que ao longo da sua vida você ouviu uma infinidade de palavras. Cara, eu não sei dizer para você quantas pregações eu tenho. Um dia eu vou trazer para vocês todos os meus casos de pregações anotadas só depois que eu vim para Rafa. Cara, é muita pregação. Tem pregação, aqui nesse caderno tem pregação do pastor Vinícius, tem pregação do John Bever, tem pregação do pastor Edu, tem pregação da Red Baker, tem do Jason, está tudo misturado aqui. Cara, eu tinha que vender esse, cara, eu tinha que doar ele. Cara, é muita palavra. Fora as revelações que você tem no seu quarto quando você está orando, fora aquilo que você lê na palavra de Deus, fora aquilo que você encontra, às vezes, um profeta na rua, às vezes tem uns caras que é tipo meio que Zedé, que você não sabe de onde vem, nem pra onde vai, e o cara vem e abençoa a sua vida. E cara, quantas dessas coisas nós aproveitamos, quantas dessas coisas, quantas dessas palavras nós guardamos com a gente? Quantas coisas que nós deixamos cair pelo caminho? Porque ao mesmo tempo que a gente vai tendo muitas palavras, a gente vai perdendo muitas palavras. Ao mesmo tempo que a gente vive muitas revelações, a gente perde muitas revelações. E é interessante porque quando eu começo a olhar para a vida de Ruth, eu entendo que existem coisas preciosas que nós deixamos lá para trás. Existem coisas importantes que você deixou para trás na sua caminhada. Existem coisas importantes que você deixou para trás na sua vida. A palavra fala para a gente que a alma farta, ela pisa nos favos de mel. Mas para o faminto, até aquilo que amargo se torna doce. Cara, às vezes a gente tem tanto de Deus. E é tão bom esse tempo que a gente vive. Cara, a gente vive uma graça tão grande, um favor tão grande. Que a gente começa a deixar, falar assim, cara, eu tenho muito, eu não quero isso aqui não. A gente começa a não entender o valor das coisas que Deus coloca diante da gente. É por isso que você às vezes vai chegar na sua casa, talvez hoje, e você vai falar assim, nossa cara, o culto não foi tão bom. Cara, você é um louco. Porque apesar de mim, apesar do Gui, do Roger não, porque o Roger é sensacional, mas apesar de uma série de fatores, cara, Deus estava aqui. O que torna um culto bom não é uma mensagem, um louvor, cara, é a presença. E talvez nós devêssemos mais fazer menos coisas, só ficar aqui na presença. Cara, a gente não precisa ter uma presença, cara, a gente não precisa dessa pregação. A gente tem a presença. Para que pregar? Na presença não tem palavras, a gente não precisa adorar. A gente já tem a presença. É que a gente ama tanto a Deus que a gente quer adorá-lo. Né? A gente tem esse desejo de adorá-lo. Mas cara, quando a gente começar a entender o que é a presença, a gente não vai mais perder nada. Uma outra vez eu estava falando com vocês e eu comecei a entender algumas coisas quando eu vejo aquela passagem da mulher e a dracma perdida, né? E a palavra dracma, ela significa exatamente um valor. Então a palavra fala que uma mulher perdeu uma dracma, ela perdeu um valor. Então ela começou a varrer toda a casa dela, até que ela achou a dracma e deu uma festa. Meu irmão, ela gastou mais dinheiro comemorando do que o dinheiro que ela achou, meu irmão. Ela gastou R$1.000 porque achou uma moeda de um. Mas, na verdade, a questão não é o dinheiro, mas a questão é o valor. Então, quando ela viu que ela perdeu um valor, ela não permitiu que a vida dela continuasse da mesma forma. Meu irmão, imagina se nós fôssemos da mesma maneira. Se quando nós entendemos que nós perdemos algo em Deus. E cara, eu falo para você, é impossível se você olhar para a sua vida e você não ver algo que está faltando. E eu vou falar assim, você fala assim, Samuel, eu não consigo achar, cara, vai para a presença e fala, Deus, me revela o que está acontecendo. Me revela o que está faltando dentro de mim. Cara, Deus vai falar com você. Mas imagina se eu começar a pegar aquilo que eu perdi e falar, eu preciso encontrar isso. É o que ela ministrou para a gente aqui domingo passado. Deus já enviou a palavra dele. A questão, cara, você ainda tem essa palavra com você? Talvez se você olhar dentro do seu coração, que é onde você guarda, onde você retém as coisas, a palavra fala assim pra gente, o salmista fala, olha, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração. É onde você guarda aquilo que Deus te dá, no seu coração. Se você começa a olhar no seu coração, o que você vai encontrar dentro dele? Quantas coisas estão dentro dele? E o mais interessante é que aquilo que você recebeu da parte de Deus, e você não reteve, e você não guardou, e você não continuou com aquilo, cara, o que você colocou no lugar daquilo? Às vezes a gente não entende porque existem tantas fugas no mundo. Então, gente, tem gente que são as drogas, tem pessoas que são o álcool, tem pessoas que cassino. Tem gente que é viajar, tem gente que é trabalhar, tem gente que a fuga dele é ser depressivo. E uma infinidade de coisas. Cara, essas coisas que estão preenchendo lugares no nosso coração, que deveriam ser preenchidos pela presença de Deus e pelas verdades que Deus tem a seu respeito e ao meu respeito. Então, tão importante quanto a gente entender aquilo que nós perdemos, é também nós entendermos aquilo que nós colocamos no nosso coração. A questão do caminho, a questão do quanto você caminhou na sua vida, porque aqueles segadores, eles ficavam andando o campo inteiro. Talvez o segador chegasse no fim do campo e falasse: nossa, esse cara andou toda essa extensão, todos esses hectares. Eu não sei nem quanta distância um hectare, de repente, uma coisa absurda. Um homem anda um hectare? Não sei, né? Cadê o Jorginho aqui para responder essas perguntas difíceis? Mas talvez o segador viesse andando o campo inteiro. Mas a questão não é o quanto ele andou, mas é você olhar na sacola dele e ver o que ele está carregando. E assim é a sua vida. Não importa aonde você andou ou quanto você andou, mas o que você carrega. Aquilo que te define é aquilo que você carrega. Vou falar para vocês. Eu tenho 34 anos. Eu tenho 34 anos de fé. 34 anos na igreja. Eu não dou muito, né? Mas 34 anos que eu vou para a igreja evangélica. Eu nasci no berço evangélico. Eu quero conhecer um berço evangélico. O cara nunca viu um berço evangélico. Deve ser na Ponte Sarzeira, se deve ver. Porque eu nunca vi. Mas, como dizem, então, nasci no berço evangélico. Cara, mas pouco importa. Eu posso ter andado 34 anos e quando você olhar as coisas que eu carrego, é muito pouco. E às vezes você vê, deixa eu ver alguém aqui, Marcelão. Tá na fé aí faz 4 dias. Não, quantos meses, mal? 7 meses? Sei lá.
Eu voltei no mês. Foi no último sítio. Deus me pegou lá no último sítio do batismo. Né? Foi dando na.
Foi em janeiro. Ah, Marcelo, 7 meses. Cara, às vezes a bagagem do Marcelo é muito maior do que a minha. Que eu tenho 34 anos. A questão não é o quanto eu andei, mas o que eu carrego. Cara, talvez o Ruth carregasse muito mais do que aqueles segadores. Porque ela entendia aquilo que era precioso e ia pegando. Ela entendia aquilo que foi deixado para trás. E quando eu falo de coisas que são deixadas para trás, comece a pensar em princípios, em valores que você deixou para trás ao longo da caminhada da sua vida. É muito legal, se a gente olhar lá em Êxodo, no capítulo 4, e no versículo 18, é da hora se a igreja está vazia, né? Um salto assim, vai fazer diferença. Essa é a bela mensagem. Mas olha só que legal, aqui em Êxodo, no capítulo 4, e no versículo 18, olha que interessante isso que Moisés fala aqui. Moisés tira no sogro dele, que é Jetro, ó, Jetro é do sogro da sogra. E Moisés fala assim: então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tomarei, eu voltarei aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. E disse Jetro, pois, a Moisés: vai em paz. Cara, olha que legal. Moisés, ele começou a olhar uma coisa que ficou para trás lá. Ele falou: cara, os meus irmãos estão no Egito. Eu quero ir lá no Egito. Cara, ele viu algo muito precioso que ele deixou para trás. O destino dele. Ele olhou algo tão importante que ficou para trás. Porque se você olha no capítulo 3 e no versículo 7, Fala assim, e disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. Agora, pois, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Cara, olha que legal. Esse aqui é o destino de Moisés. E um pouquinho para frente você vê assim, Moisés chama o Jetro. Cara, me libera do meu destino. Porque o meu destino ficou lá atrás, num lugar que eu já estive antes, Tomás. Uau, já pensou, cara? Se a gente começar a olhar para a nossa vida e falar, olha, eu preciso voltar para tal lugar. E Deus está chamando a gente para a gente entender isso. Cara, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque algo ficou. A questão não é nós sermos saudosistas. Cara, você não precisa ser saudosista. Porque aquilo que passou, passou, cara. Não seja saudosista. Mas a gente tem que atentar para aquilo que a gente perdeu. A gente tem que atentar para aquilo que a gente deixou para trás. E é legal porque não diz respeito ao Egito. Quando a gente fala de voltar, isso não diz respeito à sua velha vida. Porque a gente fica pensando assim, às vezes a gente viveu um tempo, e cara, eu vou falar, a nossa vida ela é feita de estações, e a vida cristã, o mundo gospel, o evangelho, também é feito de épocas, de tempos, de temporadas. Dos vinhos, meu irmão. Eu falei, tinha vinho. Mas precisa tomar um vinho, tá tomando outro vinho, meu irmão. A vida é assim que acontece. A gente já viveu vários momentos diferentes aqui na Alfa. E cada um foi bênção ao seu tempo. Mas eu não quero mais beber da fonte que eu bebia há um ano atrás. Cara, a palavra fala que Deus é uma fonte inesgotável. Fala que do nosso interior, Ele colocaria em nós uma fonte que salva para a vida eterna. Cara, imagina, sempre tem algo novo fluindo. Então eu não quero voltar para o velho. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, cara, tinha um movimento lá em Belo Horizonte e apareceu um tal de David Kinho aí. Nossa, eu lembro que eu tinha um CD do Abraço. Cara, eu chapava naquele CD. Cara, mas assim, aquilo foi um tempo da minha vida. Aquilo foi um tempo da história da igreja. Cara, a gente não precisa querer voltar para aquele tempo. A gente tem que guardar com carinho. Não tem problema cantar música antiga, tá? Não é isso. Mas a gente não pode querer. É igual as revelações. Cada revelação tem o seu objetivo, o seu prazo, o seu tempo. Eu não tenho que andar na mesma revelação de 20 anos atrás também. Cara, Deus tem coisas novas. Então, quando Deus fala de voltar, Ele não está falando do lugar, mas Ele está falando daquilo que eu deixei. Então, a questão não era o Egito. A questão era o precioso que Moisés deixou lá, que era o povo de Deus. Do Egito, meu irmão, você não tem que querer nada. Deixa tudo lá, cara. O povo tinha que sair correndo do Egito e não tinha que levar nada. Jesus falou para os discípulos, cara, não leve nada de lugar nenhum. O que é do lugar, fica no lugar. Mas aquilo que Deus te dá, aquilo você tem que conservar.
Amém.
Então, quando eu volto para um lugar, eu volto para buscar algo. Eu volto para um propósito, para algo específico, para buscar alguma coisa. Aquilo que eu tive na parte dele, eu preciso conservar. Então, os irmãos de Moisés estavam no Egito. A missão dele era essa, então ele precisava voltar naquele lugar para buscar algo que ficou para trás. E assim a gente tem que olhar a nossa vida, você tem que entender aquilo que ficou para trás, aquilo que é seu, que não pertence ao tempo passado ou ao lugar passado, mas aquilo que é seu. E o intuito dessa palavra é que você entenda que você precisa voltar. Meu irmão, Deus sempre quer que você entenda. Talvez seja uma das coisas mais importantes para mim, é você entender. Muito mais do que o saber, muito mais do que o crer, você tem que entender. Por isso que a palavra ainda fala, para que nós saibamos, para que nós creiamos e para que nós entendamos. Então primeiro você sabe, depois você crê e por fim você vai entender. Mas a coisa mais importante é que você entende. Isso é uma chave, você entender que você precisa voltar. Não é saber, porque eu posso simplesmente falar, você precisa voltar. Mas talvez isso para você vai ser só uma informação. Você é muito mais do que crer. Porque você vai falar assim, não, o que o Samuel está falando é verdade. Eu acho que Samuel é um menino de Deus, deve ser verdade isso que ele está falando. Cara, é muito mais do que você, mas é você entender. É você ser igual para a sua consciência. Cara, eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Cara, foi o que aconteceu com a dona Ilha. O Marcelo falou agora do batismo dela. Cara, ninguém nunca. A dona Ilha, ela sabia que ela precisava se batizar. Ela sabia, porque ela já tinha escutado muito vezes. Mas ninguém nunca pressionou ela. A gente falou assim: mãe, o dia que você quiser se batizar, fica tranquila, você só me fala. Não vou nem tomar você. Você me procura, não vou te perguntar, você me procura. Cara, foi muito mais do que ela ter, porque ela cria já em Jesus. Ela cria nas verdades de Deus e o batismo é a verdade de Deus. Mas um dia o culto ela entendeu. E no fim daquele culto ela chorou e falou assim: Lígia, filha, quero me batizar. Ele está aliando, né? Vai virar, então vai virar. E ela falou: cara, eu quero me batizar. Por quê? Porque ela entendeu naquela hora. É isso, não é saber ou crer, é entender. Entender é a chave. Então Deus quer que você entenda que você precisa voltar. É quando você olha para você e você reconhece: cara, eu preciso disso, eu não posso mais viver sem isso. Eu não posso passar mais um dia da minha vida sem essa verdade. Olha que legal, João no capítulo 11. Pô, eu tava com essa aí no coração, cara. Meu coração ao teu com violência rasgou que um dia nos separou, me abraçou. Com saudade e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar. Aí no versículo 11, Jesus responde aos discípulos e diz: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Uau! Cara, isso é muito incrível. Então, lá na Judéia, os caras queriam matar Jesus. Na verdade, cara, acho que em todo lugar queriam matar Jesus. Era só saber que ele estava lá. E aí Jesus fica sabendo, a palavra fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E ele fica sabendo que Lázaro morreu. Então ele fala assim: cara, vamos voltar para a Judéia. Eu estou entendendo. Cara, Jesus, Jesus ele entendia. Quando você entende, você começa a se mover. Então quando você entende, você começa a voltar para algum lugar. Então Jesus fala assim: cara, eu preciso voltar. Eu estou entendendo que eu tenho que voltar, porque eu tenho um propósito para aquele lugar. Tem algo precioso que eu preciso buscar lá. Quem que é? É Lázaro. Ele entendia. Porque é interessante você ver que Quando você entende, você percebe que a volta não é algo aleatório. Ah, eu vou voltar porque eu ouvi o Samuel falando no culto. Eu vou voltar porque tinha uma música que falava. Vou voltar porque... Vamos com credibilidade agora. Porque eu ouvi o Luiz Hermínio falando isso. Aí o Luiz Hermínio fala, o negócio fica doido, né? Você ouviu o Luiz Hermínio falando, então agora eu já sei que eu preciso voltar. Cara, você não tem que ser o papagaio de pirata. Você não tem que ser um eco. Você não tem que ficar repetindo coisas, você precisa entender aquilo. Jesus, ele entendia. Até porque o ego falava assim, Jesus, não volta para lá. Eu disse assim, cara, mas eu tenho que voltar. Eu preciso voltar. Foi para isso que eu fui criado. Foi o que aconteceu com Esther. Mordecai, olha como Mordecai entendia. E Mordecai falou assim, Esther, Deus te criou para libertar o povo, então foi para isso que ele te colocou no palácio como rei Assuero, para que você trouxesse liberdade. É que ele fala assim, ó, talvez seja para essa hora, ele faz uma linguagem bonita para, tipo assim, sério, pensa um pouquinho, será que não é isso? Mas na verdade ele já entendia que era para isso, ele entendia, então quando eu entendo, eu sei como eu me movo, eu sei para que lugar eu estou voltando, e eu sei exatamente o que eu vou buscar naquele lugar. Não é que eu vou voltar e ficar procurando, cara, eu sei que eu tenho que estar aqui, mas eu não sei bem o que é. Não, eu sei, ó, eu estou indo lá para fazer isso. Cara, eu estou varrendo a minha casa, porque tem uma moeda assim, ó, é uma dracma, eu perdi, é isso que eu tenho que buscar. Então a gente fala assim, olha, eu sei para onde eu preciso ir, porque é o meu amigo Lázaro que está lá, e eu preciso buscar ele de volta. Então, quando você entende, você vai saber para isso. É por isso que nós estávamos orando, Senhor, abre os nossos olhos. Eu preciso ver para onde eu estou indo e eu preciso ver aquilo que eu estou buscando. Cara, Deus precisa restaurar assim, ó. Eu estava na casa da Carol na porta e estava lá, puta, gente, que bênção, cara. Consegui lá na Carol, fiquei feliz demais, cara. Deu tudo certo, tudo errado ao mesmo tempo lá no trabalho. Você vai contar agora, é sensacional, os chefes são sensacionais, gente. Pensa num lugar maravilhoso, principalmente os chefes, dá pra ir mais legal que lá. E deu tudo certo, tudo errado, e cara, eu trabalhei cedo na quarta. Meu, já fui lá pro culto. E eu tava orando lá, e eu entendia que eu precisava orar para que Deus, ele restaurasse a imagem na minha retina, para eu poder ver. Eu falei assim, Deus, restaura a minha retina, eu quero ver as coisas como elas são, o lugar que eu tenho que ir, aquilo que eu tenho que voltar, aquilo que eu estou buscando. Porque isso diz respeito ao meu propósito. Por isso que eu falo de restaurar a imagem. Porque o dia que Deus te fez, ele colocou um propósito em você. O dia que ele te fez, ele colocou você para um objetivo. Então as suas características têm a ver com o seu propósito. A sua forma de ser tem a ver com o seu propósito. O lugar onde você nasceu tem a ver com o seu propósito. Cara, você que reclama do Brasil. Talvez o seu propósito não seja, o seu destino talvez não seja o Brasil. Mas com certeza o Brasil está no seu propósito. Senão Deus não tinha feito você nascer aqui, cara. Talvez você ainda vá para outro lugar, mas que pelo menos nascer aqui. Então nunca reclame de onde você nasceu. Não reclame da família onde você nasceu. Ah, porque... Né, eu era um moleque, eu sempre reclamava que eu não era rico. Eu sempre fiz isso. É, cara. Porque assim, a gente nunca me faltou nada. Mas era muita gente, pra... três irmãos, cara, é muita gente para dividir as coisas, né? Então sobrava pouco. Você fica, cara, mas... se eu não tivesse nascido do jeito que eu nasci, eu nunca poderia cumprir o meu propósito. Todas as coisas, elas estão revelando para a gente. Então Deus, cara, restaura a nossa visão para que eu entenda, para que eu me mova da forma certa. Cara, Deus precisa abrir literalmente os nossos olhos para a gente ver para o lugar onde a gente tem que voltar. E isso é algo muito particular, isso é algo que vai dizer respeito à vida de cada um de vocês. Cada um de vocês tem um propósito, cada um de vocês tem um destino. Talvez daqui a alguns anos, quando tiver um culto aqui, não vai ser esse mesmo pessoal. Como, cara, se eu falar pra vocês de 5 anos atrás, não, eu vou voltar um pouquinho mais, vou voltar da minha época aí, na Rafa. 10 anos atrás, cara, não teria nenhum de vocês no culto. A Sara, que era um bebê de fralda naquela época. Você tinha quantos anos? 12 anos, né? Gente, igualzinha, a Sara era desse mesmo jeito. Mesmo tamanho, a mesma cara, só não tinha óculos. Né? E a gente tinha a Camis também. Gente, eu não conhecia nenhum de vocês. Em 10 anos mudou todo mundo da igreja. Se eu voltar 6, 7 anos atrás, poucos estariam aqui. Cara, a nossa vida é assim. Então, é muito particular saber para onde Deus está te levando e o que Ele está tratando. Mas, cara, você vem para todos os dias, Deus, cara, abre os meus olhos para que eu perceba isso. Se você perceber, a sua vida, ela está um pouco perdida nesse sentido. Porque a minha, cara. Porque a igreja está perdida. A igreja, ela está vazia porque ela está sem esse senso de propósito. Ainda ontem teve um aniversário. Gente, vai falar pra você, teve mais um aniversário. Ah, gente, essa família. Ontem foi de uma. Sei lá o que, cunhada. Não sei o que era. Porque ela é irmã da minha cunhada. O que é irmã da cunhada? Não, com cunhado é o parceiro cônjuge do seu cunhado. Eu não sei se sentir isso. Enfim, mas ela é da família. Teve um aniversário. E cara, era muito crente na mesma festa, né? Tinha uns também que na época, mas uma hora ou outra você começa a falar de igreja, né? E ela começou a ir numa igreja. Que o Wade Uber tá em São Paulo, não sabia disso, cara. Inclusive ele abriu uma igreja no Tatuapé. Mas se ainda da Rafael. É, já falou. Ele foi uma igreja no Tatuapé. O Rojo já começou a desligar a guitarra, enrolar o cabo, né? Deixa eu falar. Abriu o Wade Uber, meu Deus do céu. Até eu tô assim, pra lá. E ele começou a conversar algumas coisas sobre igreja. E a gente começou a falar da igreja de uma forma geral. E cara, a igreja ela se perde em muitas coisas. A igreja se perde em eventos, a igreja se perde em métodos. Porque não tem propósito. Então tudo aquilo que você perde, você põe algo para substituir. Então uma igreja que não tem propósito, sabe o que ela faz? Ela pega um método. Porque ela não tem propósito. E posso falar, cara, uma coisa sem propósito, ela não sabe para que ela serve. Então quando a igreja não sabe para que ela serve, a igreja começa a fazer 50 mil coisas diferentes. Quando a igreja não sabe para que ela serve, ela começa a criar entretenimento para manter pessoas dentro da igreja. Quando a igreja não sabe para que ela serve, ela começa a fazer um método para que ela possa funcionar. Mas a questão não é o que você anda, mas é aquilo que você carrega. E todo mundo que não tem um propósito não carrega nada. Você não carrega nada, porque você não tem propósito. Então, a gente está perdido porque a gente está sem o senso de propósito. Para onde a gente está indo, cara? Tá bom, você está voltando. Beleza, vamos voltar. Eu não quero que você saia com assim, tenho que voltar. Tá, mas para onde você vai voltar? Por que você vai voltar? Essa talvez seja a grande pergunta. E é legal porque o pastor Edu ele falou uma coisa muito interessante aqui, bem no finalzinho do culto. Porque ele falou sobre voltar, ele falou assim, cara, você não precisa ter medo de voltar. Porque não vai ser como era antes. Isso é legal. Porque você não está voltando para a velha vida. Você não está voltando para o Egito. Você está em busca de algo, você está se movendo num propósito. Por isso é totalmente diferente. Por isso é algo totalmente novo. Porque você está indo para o propósito. Então você vai ver algo que na verdade você nunca viveu. Legal, né? Eu estou voltando para onde? Eu estou voltando para o lugar onde eu nunca estive. Deus é louco demais, né? Deus é maluco. Para onde eu estou voltando? Cara, eu estou voltando para um lugar que eu nunca fui. É por isso que Deus tem que restaurar a visão. Porque isso só aconteceu no coração de Deus. Ele falou, Deus, põe aqui, ó, na minha rede, na imagem que tem no seu olho. Para eu poder ir para esse lugar que eu nunca vi. Eu tenho que voltar para um lugar que eu nunca vi. Porque você está voltando para algo que você deixou para trás. Para algo que você não trouxe com você. E você vai ver uma nova vida a partir daquilo. Amém. É hora da gente voltar e começar a colher essas espigas que a gente deixou para trás. Não é um lugar físico, mas é o centro da vontade de Deus para a gente. É o centro do coração de Deus. É o centro do propósito dele para nós. Nesse mesmo livro de Lucas que a gente estava lendo agora há pouco, se você for um pouquinho só para frente no capítulo 15, Lucas não, desculpa, João. Ah não, minto, esse é Lucas. Esse não é o mesmo capítulo, não é o mesmo livro não. É livro de Lucas mesmo, desculpa. Cara, é muito legal. Essa passagem talvez, quase toda pregação eu falo desse cara. É o tal do filho pródigo. Essa história é sensacional e ela traz muitas coisas a respeito de propósito, destino e identidade pra gente. Aí se você olhar lá no versículo 17, fala assim, e tornando em si e voltando a si. Olha só, ele voltou. Ele voltou. Dentro dele ele voltou, cara. Ele falou, não é um lugar. Ele estava lá na frente, no mesmo lugar onde os porcos, ele cuidava dos porcos de comida. Ele estava no mesmo lugar físico. Mas dentro dele ele voltou para um lugar que ele tinha perdido algo. E fala assim, e voltando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e pedir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele até andou, mas primeiro ele entendeu. Cara, é muito legal, porque quando a gente lembra que fala que ele caiu em si, ele entendeu, ele virou a chave. Ele falou, cara, eu sei o que eu deixei para trás. Ele sabia qual era o lugar onde ele tinha que ir. Ele tinha que ir para casa. E ele sabia o que ele tinha deixado lá, a paternidade do pai dele. Ele falou, cara, eu preciso voltar, eu preciso de um pai. Ele entendeu aquilo que ele tinha deixado para trás, porque ele era rebelde. Porque ele quis ser autossuficiente. Ele falou assim, cara, eu preciso voltar a ser dependente. Que louco, né, meu? Hoje em dia a gente vive e pensa assim, nossa, cara, eu quero ser independente. E Deus fala assim, ah, cara, vem ser dependente. Cara, Deus é sempre na contramão, cara. Deus é na contramão. Mas ele entendeu isso. Ele voltou pro propósito dele. Porque ele sempre foi um filho. E ele sempre teve um lugar. Então, ele deixou de ser filho porque ele se rebelou contra o pai dele. Porque ele matou o pai dele. Por isso ele perdeu a paternidade. Porque ele pediu a herança antes do tempo. Cara, o que é uma herança? Então, né? Tá aqui, isso aqui é do meu pai. Quando meu pai morre, vai ficar pra mim. É herança. Esse celular aqui da tela quebrado. Quando meu pai morrer, cara, a minha herança é essa. Cara, eu só tenho um jeito de eu pegar essa herança. A herança você pega quando ele morre. Então, se ele pegou a herança antes do, fora do tempo, o que aconteceu? Ele matou o pai dele, dentro dele. Ele falou assim, pai, pode me dar minha parte, porque para mim você morreu. Isso é muito forte, cara. Então, ele perdeu a paternidade dele e foi embora, saiu do lugar. Então, você assim, cara, eu preciso voltar na minha casa. Porque eu preciso que o meu pai viva de novo no meu coração. E ele voltou. Cara, é isso. Cara, é isso que a gente precisa fazer. É isso que você tem que fazer na sua vida, cara. Você tem que voltar para um lugar e falar, cara, eu vou pegar isso aqui que eu perdi, cara. E posso falar, meu irmão, é uma coisa. É uma coisa só. Às vezes a gente fica gastando a nossa vida atrás de 500 mil coisas. E a gente quer ficar buscando a revelação e os anjos, cara, é uma coisa só que você faz, cara, é um lugar. Volta para esse lugar, cara. É voltar para o propósito de Deus. Porque quando eu volto para o propósito, ele fala do meu destino. Então é muito legal, porque quando você olha para Ruth, então você vê que ela foi para Boaz. Porque Boaz, ela estava buscando o resgate da vida dela. Ela tinha perdido tudo. Então a palavra fala que Boaz é legal que uma hora ele fala assim, ele é mais do que um parente. Ele é o nosso resgatador. Cara, olha que legal isso. Olha lá o Lenin entendendo. Ela precisava disso. E no final ela voltou para um lugar. Pronto, nos pés do amado. Quando você vê, cara, Boaz estava dormindo, eu vou te deitar aos pés dele. Cara, porque aquele era o destino dele. Então você começa a pensar assim, cara, que tudo aquilo que não me leva para os pés do amado está fora do propósito. Cara, você quer reencontrar o propósito? Então pensa, cara, isso aqui vai me levar para os pés do amado? Gente, posso falar? Beleza, hoje aqui é Santa Ceia. Isso aqui tem que levar para os pés do amado. É por isso que a gente ceia. Porque toda vez que você ceia, você está se reconciliando com Cristo. Isso é uma expressão de algo que acontece no seu coração, uma reconciliação. Cara, sabe por que a gente vem aqui para a igreja? Porque quando a gente está aqui, a gente se rende aos pés do Senhor. A gente está voltando para amar. É por isso que a gente não... Cara, você fala... Cara, esquece essas palavras de entretenimento, evento e método. Cara, os métodos, eles não tiraram para os pés do amar. Talvez um método vai encher a sua igreja. mas talvez a sua igreja não vá para os pés da mãe. Talvez um metro ele vai aumentar a frequência ou o interesse em algo, mas talvez isso não vá te levar para os pés da mãe. Cara, quando nós falamos as coisas de Deus, nós sempre falamos de propósito. Então tudo aquilo que leva para os pés da mãe é um propósito. Por isso você tem que sair daqui com um propósito. Você não pode se permitir, cara, sair daqui sem um propósito. Você tem que sair daqui sabendo algo que você tem que fazer. Cara, tem que ser que nem um filho pródigo na sua vida. Tem que bater em estado e você fala, cara, é isso. Posso falar, meu irmão, se você sai daqui sem uma palavra de ordem, sem alguma direção na sua vida, cara, esse culto não te levou para os pés da mão. Não teve nenhum propósito na sua vida. Mas isso não depende de mim. Não depende da palavra de Deus. Não depende de Deus. Não depende do pastor, que inclusive nem aqui está. Cara, isso depende de você. De você se permitir ouvir aquilo que o Espírito Santo. Então você tem que falar assim, cara, eu preciso voltar naquele lugar, porque é lá que está a minha dracma. Aquele valor que eu perdi, aquele princípio que eu perdi, cara, está naquele lugar, então eu preciso voltar para lá. E ontem eu estava no meu quarto, estava orando, e cara, eu sinto assim, ó, no meu espírito, que Deus quer liberar algo assim a respeito de santidade pra gente. Uma unção de santidade, cara. Pra gente resgatar algumas coisas da santidade que a gente perdeu. Espírito Santo, libera em nós essa graça, Pai. Libera sobre a sua igreja esse favor, Pai. Um mover de santidade na sua igreja, Senhor. Senhor, nós queremos entender que as suas coisas são santas, Pai. Porque você é santo. E tudo aquilo que o Senhor toca é santificado, Pai. Por isso esse lugar é santificado. Por isso a tua palavra é santificada. Por isso nós somos santificados, Pai. Porque o Senhor nos toca. Cara, você é santo do Senhor, porque Ele te toca com a santidade. E Senhor, nos faz entender isso para que nós voltemos e resgatemos os princípios da santidade do Senhor, Pai. O respeito, a reverência, a honra, a pureza, as mãos limpas. Senhor, venha nos liderar, Pai, em santidade, Pai. Venha nos liderar, Senhor, em santidade, para que nós possamos, Senhor, trazer isso de volta para a nossa vida, para a nossa igreja, Senhor. E uma igreja santa, Pai, santifica o mundo, Pai. Porque assim diz a tua palavra, que a mulher é santa, ela santifica o marido. E da mesma forma, a noiva santa, ela pode santificar o mundo, Pai.
Amém, Jesus.
Nós vamos pagar o preço por ele, Senhor. Cara, meu irmão, é a hora da gente entrar na santidade, cara. Queremos trazer de volta, Pai. Queremos trazer de volta para sentir
mais. Amém, Pai.
Apocalipse no capítulo 2, no versículo 4 e 5. Aqui a gente vê a igreja de Éfeso. E essa igreja, ela perdeu algo assim, meu irmão, de muito valor. Algo assim, que é muito elementar, que é muito básico em nós. Então a palavra fala assim, tenho porém contra ti. Porque primeiro ele começa a falar que Deus fala assim, olha, eu sabia das tuas obras, da tua paciência, que você não pode sofrer os maus, que colocaram a prova os apóstolos. E sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Porém, tem um contra ti, no versículo 4 diz que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o teu primeiro amor. Cara, olha, ele deixou, ele continuou andando e ficou para trás. Lembra-te, pois de onde caíste, meu pastor, cara, é naquele lugar que você tem que voltar, o lugar onde você caiu, e arrepende e pratica as primeiras obras. Uau! Deus, cara, Deus dá toda a receita. Olha como Deus está levando eles para um entendimento. Ele fala, cara, vocês precisam voltar para o lugar das boas obras, para que vocês recuperem aquilo que vocês perderam, que era o primeiro amor. Ele fala assim, cara, qual lugar? Sabe onde vocês vão encontrar o amor que vocês perderam? O amor, o primeiro amor, aquela chama por mim, quando vocês estiverem fazendo as boas obras. E foi então, quando vocês estiverem fazendo as boas obras, vocês vão reencontrar aquele amor, aquela chama, aquela intensidade que vocês perderam. Cara, é isso. Eles entenderam. Deus falou de um lugar e Deus falou de algo que eles perderam. E é legal porque a gente começa a ver que voltar não é mais uma opção. Deus não fala assim, olha, você tem a chance de voltar se você quiser. Não. Cara, quando você entende, você não tem mais opção. Você fala, cara, eu preciso disso. Cara, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Cara, eu preciso voltar. Cara, eu preciso encontrar isso aqui que eu perdi. Não é só uma oportunidade, mas é um convite. É por isso que Deus está denunciando a nossa condição. Quando Deus fala isso aqui, cara, não pode ser uma vergonha para a gente. Quando Deus fala assim, cara, vocês deixaram de me amar. Cara, vocês pararam de praticar as boas obras. Mas toda vez que Deus expõe algo, toda vez que Deus revela algo da gente, é porque Ele está chamando a gente para que a gente volte, Ele está querendo que a gente entenda. Vocês lembram da parada da solitude? Que toda vez que vem um confronto, Deus chama a gente para a solitude. A solitude é tal só você e Deus. É a hora que você vai para um lugar para encontrar algo que você perdeu. Você vai para um lugar da solidão, mas não é solidão, é solitude, para encontrar aquele que você perdeu, que é Deus. E Deus te traz na solitude e Ele começa a te revelar, e começa a te tocar, e começa a te transformar. Então Ele fala isso para eles, cara, eu estou mostrando algo na vida de vocês para que vocês possam mudar. É uma oportunidade. Toda vez que Ele está te ofendendo ali, porque Deus às vezes dá uma ofendida na gente. Eu me sinto ofendido várias vezes. Cara, pessoal, estou lendo aqui, eu estou me sentindo várias vezes ofendido. Mas isso que é legal, cara. Quando a gente encontra um lugar de maturidade, a gente anda acima da ofensa, meu irmão. A gente anda acima da ofensa, você não se ofende mais com isso. Ao contrário, você fala assim, cara, Deus, o Senhor está me chamando. É por isso que aquilo que define se você é maduro ou não é você entender. Olha porque entender é importante. É o entender que define se você é alguém maduro ou não. A palavra fala lá em Gálatas 4 que o herdeiro, enquanto ele não é maduro, ele não é diferente do escravo. Ainda que seja dono de tudo. Ainda que seja. Cara, você é dono de todas as coisas. Só que se você não entende, meu irmão, é como se você não tivesse nada. Deus está falando com a gente, cara. E o grande, não digo grande, mas uma coisa importante da gente entender, e talvez esse seja talvez um dos grandes obstáculos para a gente, é que voltar, meu irmão, nunca é algo fácil. A palavra fala, e é interessante, a gente lê esse versículo para dar ênfase mesmo. Cara, Ruth, ela ficou trabalhando um dia inteiro. O cara falou assim, cara, faz isso aqui quando ele trabalha no colinho. Cara, deu trabalho. Falou assim, teve uma hora que ela deu uma sentada para descansar. Mas, irmão, ela trabalhou, meu irmão, que um camelo. Cara, a gente tem que trabalhar. As coisas de Deus, cara, a gente conquista, meu irmão. Não, a gente tem que lutar por isso. É um esforço do Espírito, mas é um esforço. A palavra fala assim pra gente, eu gosto disso, fala assim, cara, porfiar depois. Por entrar no reino dos céus, cara, você tem que. Cara, você tem que ir com a fibra, você tem que ter gana. Você tem que ter gana. Cara, a gente precisa trabalhar por aquilo. Ela mal descansou. Cara, a palavra fala que Jacó, ele trabalhou 14 anos pela esposa dele. Cara, 14 anos, cara. É por isso que eu não perco a esperança, né? O cara demorou, pô, 14 anos. Pô, tá bom. Apesar que na verdade assim, ele trabalhou 7. Ele ia casar com uma mulher, ele trabalhou 7 anos. Você quer casar com minha filha? Então você vai trabalhar 7 anos. Ele ficou trabalhando 7 anos. Depois que ele trabalhou 7 anos, ele foi e casou. Mas casou com a outra filha. Ele falou, não, você me deu a filha, igual o Silvio Santos, né? Você me deu a filha número 2. Eu quero casar com a filha número 1. Ele falou, ah, tá, é que para casar com a filha, agora então você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Só que aí já agora falou, tudo bem, eu trabalho, mas primeiro eu caso. Mas depois de casar ele consegue, ele trabalhou 14 anos, cara, por aqui. Cara, dá trabalho pra gente alcançar o nosso propósito. Cara, voltar é algo que é trabalhoso. Então, nesse caminho que volta, por que ele é trabalhoso? Porque vai envolver a ofensa, vai envolver a humilhação. Cara, você vai ser ofendido, você vai ser humilhado. Sabe que Deus humilha a gente às vezes, cara.
Fala assim, ah, na verdade, não tá na Bíblia, irmão.
Deus humilha. Ele falou, cara, eu levei o povo dentro para humilhá-los. E para revelar, porque você fala, irmão, tudo que Deus faz é com propósito. Aquela humilhação revelava o coração deles. E assim é com a gente. Então, às vezes, a gente vai ter que sair da zona de conforto para a gente voltar. Cara, uma vez um cara chamado Naaman, ele tinha lepra. Então ele precisava da cura e ele falou com o profeta falou assim, cara, é muito simples ser curado, cara. Vai lá no Rio Jordão e dá 7 mergulhos. Ele falou, cara, mas tem lá, tem o Rio Farfar, tem um monte de rio mais legal do que esse. Esse é meio barrento, né? Meio Tietê, assim, né? Meio sujão. Ele falou, cara, não tem outro rio melhor. Ele falou, não, cara, é nem ser desconfortável mesmo, é no sujo. Por isso que eu gosto daquele pastor lá do vídeo, cara, que dá 7 mergulhos no Tietê. Porque o cara saiu da zona de conforto dele, cara. Ele saiu da zona de conforto dele, cara. Não, mas é o destino dele, é o propósito dele. Deus ainda não me revelou isso, tá?
Só dei um exemplo.
Mas, cara, às vezes aquilo, a gente voltar para alguns lugares é desconfortável. Você tem que abrir mão de algumas coisas. E a gente vai começando a entender, cara, legal. Para voltar, então, eu preciso deixar aquilo que ocupava o meu coração. Lembra que a gente falou sobre as ocupações do coração? Cara, o lugar que era de Deus no coração de Naamã era ocupado pelo orgulho dele. Naamã era um grande homem, cara. Naamã era um grande homem. Naamã era um valente. Mas, cara, Deus usava bater o orgulho dele, a soberba dele. Então, cara, a volta dele foi quebrar com isso. Aí, também porque o nosso começou a ficar estreito, né, Marcelo? Aquilo que ocupou o lugar de Deus no seu coração, aquilo que ocupou o lugar do princípio que você perdeu. Porque a gente nasceu, irmão, com uma necessidade de adorar. O nosso espírito, ele anseia por adorar. Então, quando a gente não entende, a gente adora a coisa errada. Aí a gente não tem Deus, aí você começa a adorar o dinheiro, o vício, mulher, não sei, música, rock, fama, jogo, um time. Tem gente que é fanática por time. Não porque a nossa igreja agora está preta e branca, está mais corintiana, não, né? Marcelo, tá vendo? Deixou o Marcelo pintar, meu. O cara já meteu. É que ele jogou um cinza para disfarçar, né, mano? Jogou um cinza para disfarçar, né? Para não ficar na cara, mas, meu. Que é Corinthians, mano. Inclusive, esse ano fui pegar o Gui, tava lá, vai me deixar meio sozinho. Tava lá no Pastor Custódio, fui pregar um sábado lá. Aí comecei o culto e falei assim, ó, gente, meu nome é Samuel, né, quem me conhece. Sou da igreja do Pastor Vim, que já ministrou algumas vezes aqui. Sou corintiano. Cara, veio uma glória de Deus naquele lugar, naquela hora. Cara, Pinhão tá ligado, né, Pinhão? Quando você fala assim, ó, vai Corinthians. Cara, assim, ó, incendeia. Eu falei, Senhor, o que é neste lugar? Só falei, Senhor, eu vou deixar aqui a glória fluir. Eu joguei a toalha assim, ó. Pus o microfone e só fiquei xeregue. Só fiquei adorando, cara. Foi só falar que era o corintiano. É muita glória, né, Provis? Mas vamos lá, gente. Segue o líder. Aí a gente começa a ocupar o nosso coração com outras coisas. Coisas começam a ocupar a nossa vida e tomar o nosso coração. Oséias, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4, é muito legal porque ele começa a falar sobre Efraim e Israel. Ele começa assim: olha, Efraim, você se prostituiu. Cara, a prostituição é a troca. Ele fala, cara, você me trocou. Fala assim, cara, eu vou até ler, vamos lá, vai. Ele fala assim, ó. Eu conheço a Efraim, e Israel não se me esconde. Fala assim, ó, Efraim, sabe por que eu falo dos filhos? Te conheço, viu? Você também não é muito, você também não é pronto se cheia. Ele fala mais isso. Fala assim, ó, e você não se esconde, não. Você não me engana. Porque agora que tens prostituído a Efraim e se contaminou Israel, não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus. Olha, voltarem para o seu Deus. Porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Cara, a prostituição tomou o princípio de Deus na vida deles, aquilo tomou a vida deles, aquilo os enganou, aquilo os levou para longe de Deus. Tanto que assim, cara, para vocês voltarem para Deus, vocês precisam ordenar a sua vida. Olha que legal, cara, é colocar em ordem. Então nós estamos assim, cara, vocês precisam ordenar as ações de vocês. Voltar, é, cara, coloca as suas ações em ordem. Cara, coloca o seu coração em ordem. Cara, põe as coisas de volta no lugar. Destroca. Você pensa, você se prostituiu, você trocou. Então você tem que pegar o ar e você tem que destrocar. Voltar é você sair do pecado e do distanciamento. Voltar é você resgatar os princípios. É assim que a gente volta. Independente do lugar para onde você tenha que voltar e aquilo que você tenha que buscar, uma coisa, lembra disso, gente, uma coisa. Apesar, independente daquilo que você tem que fazer, cara, eu sei que o caminho com certeza é de reordenar as coisas. Uma coisa, gente, uma coisa. Guarda, sai daqui com uma coisa. Vai orando aí no seu espírito, cara. Deus na verdade já está falando. Mas se você não está ouvindo, ora. Fala assim, Senhor, me traz a clareza do que é essa coisa que eu tenho que buscar de volta. Cara, ele vai falar, você tem que sair daqui com uma coisa. É igual Marta. Pouca coisa, ou melhor, uma coisa só necessária. Gente, uma coisa para você escutar. Mas olha que legal. Você só vai conseguir quando você pôr a sua vida em ordem. Quando você retirar as prostituições da sua vida, você vai ter que dizer o mesmo assim, Samuel. Cara, mas isso é muito difícil. Meu irmão, fica tranquilo. Porque eu posso falar, existe graça de Deus. A graça serve para isso. A graça é a porta, meu irmão. A graça é a porta. Sabe o que a palavra fala para a gente lá em Ruth, no capítulo 2? Fala que quando o Boaz viu aquilo e conversou com ela, ele chegou no cegador e falou assim, gente, faz o seguinte, quando vocês estiverem lá fazendo a colheita, deixa umas espigas lá. Deixa intencionado, deixa para ela. Cara, olha que legal. Cara, olha o nível de cuidado que Boaz. Boaz falou assim, não, cara, não colhe assim. Eu sei que vocês sempre deixam uma coisa, mas vocês deixam sem querer. Deixam por querer. Para ela ter o que pegar. Cara, Deus dá a graça para a gente poder fazer essas coisas. Quando Deus fala para a gente voltar, Deus ele abre um caminho de graça, ele abre uma porta para que você possa entrar, porque ele é a porta. Ele fala, cara, vem aqui comigo, eu vou com você. É difícil, é trabalhoso, mas cara, a gente tem a graça para fazer isso. Então não é impossível. O ponto é se você está disposto a pagar o preço. Como diria o Judson, esse é o change point. Cara, essa é a hora da verdade. Gostou, né? Estou gritando no inglês, meu. Ano que vem estou na beca, mano. Segura. Vou chegar no Bill Johnson. Hello, boy. Mas, cara, a questão é porque a gente vê que tem um preço para pagar para voltar. Mas, cara, alguém tem que pagar um preço. Todo resgate, legal, Boaz é um resgatador. Todo resgate, meu irmão, tem um preço. Inclusive tem um filme que se chama O Preço de um Resgate, que é sensacional, por sinal, eu gosto muito. Cara, existe um preço para pagar o resgate. Cara, você foi resgatado por Deus, mas teve um preço. Cara, Jesus morreu por nós. Todo resgate tem um preço. Toda volta tem um preço. E agora a pergunta é, cara, quem aqui está disposto a pagar algum preço? Prometo que esse é o último texto que a gente vai ler e prometo que eu nunca mais falo isso. Não, não vou prometer porque eu acho que eu vou falar. Mas a Ara Fabiana, por que você fala que é o último texto? Que é o ponto. Mas olha que legal, Gênesis no capítulo 43, a história é sensacional, gente. Prometo que a gente está acabando mesmo. E aqui está aquele lance, José foi vendido como escravo pelos irmãos, José já se tornou governador do Egito. E cara, Israel estava numa fome lascada, então de repente o Egito era o celeiro do mundo, cara. Todo o mantimento do mundo, porque cara, Deus deu uma graça para José, José conseguiu guardar tanto alimento que ele supriu o mundo. Então a gente ficou muito rico, porque eles vendiam esses alimentos. Então um dia, cara, Jacó chega para os filhos dele e fala assim, cara, a gente vai morrer de fome, vai lá no Egito e compra os alimentos. Aí eles vão lá para o Egito e eles encontram com José. Só que eles pensavam que já tinha morrido, eles não lembravam, mas José reconheceu os irmãos dele e falou, meu. Primeiro, né, cara? 11 irmãos, cara. Cara, quem mais tem 11 irmãos, velho? Só José, né, cara? José olhou aqui e falou, nossa, cara, esses caras não podem. 11? Com essa cara, só pode ser 11 irmãos. E Então, José, ele cara, fala, esse momento é um momento um pouco confuso da vida dele, porque ele está num conflito emocional muito grande. Então ele começa a fazer umas coisas meio sem sentido, assim. E aí José acusou eles de um roubo, que ele colocou um dinheiro lá, e aí ele deixou Simeão preso uma vez. E ele falou assim, olha, vocês, na verdade ele falou assim, não é que foi acusado de roubo, ele falou assim, vocês vieram me espionar aqui no Egito. Vocês vieram ligar o governo e falar assim, vocês vieram aqui ver a nudez do Egito. Vocês vieram descobrir os nossos pontos fracos. Eles, não, vocês são espiões, eles, não. A gente é filho de um pai e tal, não sei o quê, nós somos em Deus. Ele falou assim, mas tá voltando meu irmão, cadê o outro irmão? Não, é só que eu fico com meu pai. Ele falou, então faz o seguinte, vocês vão lá e trazem esse irmão de volta. Ó, mais uma vez falando de voltar. Vocês vão lá, vocês vão voltar aqui com esse cara, com esse menino, e aí eu libero vocês. Pode levar a comida, dizer, pra... Mas, e eles deixaram Simeão de refém lá. Ficou de penhor. E eles pegaram e voltaram e falaram com Jacó, vai acontecer isso. E o governador do Egito, ele quer que a gente leve Benjamim. E aí Jacó fala assim, não, cara, esse meu filho, cara, não pode levar esse meu filho, porque meu filho levar Benjamim, cara. Eu não vou aguentar, eu já perdi José, meu coração não aguenta. Porque Benjamim e José eram filhos de Raquel. Então eu falo assim, cara, eu não vou aguentar perder esse filho. E aí eles vão, e eles são com muita necessidade, muita fome. Então eles vão, voltam e levam Benjamim. E quando eles levam Benjamim, José vai e recebe eles na casa deles, tudo. E José fala assim com o servo deles, olha, agora você vai pegar a minha taça de prata onde eu tomo a minha bebida e você vai colocar no saco de trigo do mais novo. Trigo, não sei qual é a minha questão, pegando lá. Você coloca lá no saco do mais novo, e quando eles estavam embora, depois vocês me roubaram e tal. E daqui a pouco ele falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vocês não estão me roubando? Ele falou assim, não, a morte, se algum de nós te roubou, que esse cara seja digno da morte. Cara, e aí, e Deus é louco, né, porque Deus assim, ele curte um processo, um drama, uma tensão, né, porque aí tava na bolsa de Benjamin, que era menor, o cara começou abrindo desde o maior, né, cara, isso não tem nada, 11 vezes, não, ficava a tarde inteira, assim, abrindo. Cara, e quando chegaram lá, Benjamim estava lá. Mas olha que legal, eu contei um pouquinho da história, mas olha que louco o processo. No capítulo 43 de Gênesis, versículos 8 e 9, olha que doido isso. Fala assim, então Judá, cara, Judá era um dos filhos de Jacó. Então Judá disse a Israel, que era Jacó, seu pai, envia um mancebo comigo, levantarmos-nos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. E eu serei fiador por ele. Da minha mão o requerirás, se eu não te trouxer e não puser perante a tua face. Serei réu de crime para contigo para sempre. Cara, ele falou assim, pai, pode deixar que eu leve o Benjamim. E se eu não trouxer, o senhor pode me cobrar. Cara, ele se colocou na posição. Ele falou, cara, eu pago o preço. Se tudo der errado, cara, o prejuízo fica pra mim. Eu vou lá, cara, eu vou pagar o preço pra isso. Cara, porque pra que a gente viva, se esse é o preço que tem que pagar, tá bom. Eu sou o fiador. Cara, Judá entendeu que sempre precisa alguém pagar o preço. Então eles pegaram e levaram Benjamim. Aí se você vai lá no capítulo 44, 32 a 34, na hora que eles abrem lá a sacola e eles verem que é Benjamim, aí Judá fala assim, porque o teu servo se deu por fiador deste moço para com meu pai, dizendo, se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fica o teu servo em lugar desse moço, porque escravo de Deus, de meu Senhor. E que suba ao moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja o mal que sobrevirá ao meu pai. Ele falou assim para José, mas ele não sabe o que quer dizer. Ele falou assim, cara, governador, faz o seguinte, deixa o menino voltar e eu fico aqui no lugar para sempre. para sempre. Eu perco a minha vida. Eu perco a minha vida, mas cara, não tem como voltar para o meu pai sem ele. Cara, a gente tem que entender que tem um preço a ser pago. E quem que vai ser um cara como Judá? Que vai falar assim, cara, eu vou perder tudo aquilo que eu reconheço com a minha vida. O preço para você voltar, meu irmão, é você perder tudo aquilo que você reconhece como a sua vida. A palavra fala que os moravianos, eles se vendiam como escravos, só para ganhar outros escravos para Jesus. Eles abriam mão da vida deles. E posso falar, meu irmão, quem mais pagaria esse preço, não, Judá? Olha lá, Gênesis capítulo 1, você vai ver esse cara lá. E Jacó gerou a Judá, e Judá com Tamar gerou, não lembro mais quem, meu irmão. Porque eu posso falar, isso é o DNA de Cristo, cara. Quem mais poderia falar assim? Beleza, diabo, você quer prender a vida desses caras? Então faz o seguinte, eu morro no lugar deles. Eu pago o preço. Toda volta tem um preço a ser pago, meu irmão. A pergunta é quem são as pessoas que vão falar assim, cara, eu pago o preço para voltar. Cara, eu posso falar, Judá pagou o preço para Benjamim voltar. A grande pergunta é se você, sempre fala assim, Senhor, essa vida que eu vivo hoje, eu vou penhorar ela aqui, pai. Eu ponho ela como garantia. Cara, eu vou colocar minha vida como fiadora, pai. Esse vai ser o financiamento daquilo que eu vou encontrar no Senhor. Cara, se você estiver disposto a alcançar algo que é muito mais sublime do que tudo que você já viu, você pode pegar então hoje a sua vida e falar, Deus, cara, a minha vida está aqui. E se eu tiver que perder tudo isso que eu reconheço como vida até hoje, eu deixo. Eu me coloco nesse lugar. Eu quero orar com você nessa manhã. O Espírito Santo está procurando Judas. Cara, o mundo clama, a terra clama, o Espírito e a noiva, a gente clama para eles, não tem bem, mas acho que às vezes o Espírito e a noiva estão para que Deus venha, mas cara, posso falar, às vezes acho que Deus está clamando, cara, vem você, vem você, cara. Quem são as pessoas que vão se colocar na brecha hoje? Quem são as pessoas que vão se colocar no tempo da rocha? Quem está disposto a falar assim, Senhor, para reencontrar a dracma perdida, cara, eu vou levantar o sofá. Senhor, para reencontrar aquilo que foi perdido, eu perco a minha vida. Eu perco tudo aquilo que eu tenho até hoje. Espírito Santo, aumenta a tua graça aqui nessa manhã. Espírito Santo, aumenta o teu favor sobre nós. Porque eu posso falar, meu irmão, eu tenho medo de. Na minha humanidade, eu tenho medo. Eu tenho medo. Na minha humanidade, eu olho e falo assim, cara, eu não consigo pagar esse preço. Mas como, acho que foi Paulo falando assim, nós não podemos ter a nossa vida tão preciosa. Por isso, Senhor, respalda a nossa visão. Para nós entendermos aquilo que tem valor de verdade. Porque quando eu entender, então eu volto. Quando eu entender, então, papai, eu consigo me colocar, eu posso falar. Eu só consigo pagar o preço se eu souber o preço que aquilo tem. O quanto custa aquilo. Judá sabia o quanto custava Benjamim não voltar. Então ele decidiu pagar o preço. Vale esse preço. Meu Deus, Pai, por Israel. Cara, só um filho de Judá pode pagar o preço por Israel. Só um filho de Deus pode pagar o preço pelos filhos de Deus. Cara, só alguém que está entendendo pode pagar o preço. Cara, se você entende, se você é um filho da luz, você então pode pagar o preço por Israel que está lá fora pelas ovelhas perdidas. Cara, você pode pagar o preço pelo seu pai se você entender quanto custa. Foi o que aconteceu com Jesus, cara. Jesus chegou para o diabo falou assim, olha, o preço é esse. deu quanto a gente custava e falou, cara, eu pago esse preço. Eu pago, só alguém que te ajudar consegue fazer isso. E a grande pergunta, meu irmão, é se você é de Judá ou não. Esse é o cara que paga o preço, aquele que é de Judá. Mas ser de Judá, meu irmão, é uma decisão. Ser de Judá é o que acontece dentro do seu coração. Voltar é o que acontece dentro de você. Ah, Senhor, nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar. Meu irmão, se você está entendendo aí no seu lugar, começa a dar uma resposta. Eu não sei se é você começar a orar, eu não sei se é você começar a chorar, eu não sei se é você vir aqui na frente, mas pelo amor de Deus, meu irmão, dá uma resposta para isso. Dá uma resposta para isso. Dá uma resposta para Deus. Dá uma resposta para sua vida, cara. Ah, ah.
Thank you.
pagou o preço. Foi o maior preço. O preço que nos permitiu voltar ao Pai. O preço que abriu um novo e vivo caminho. Cara, é isso que é a mesa. Meu irmão, a partir de agora, quando você olha a mesa, você tem que entender que um preço foi pago. Essa mesa aqui é um preço que foi pago para que você hoje estivesse aqui. Essa mesa, meu irmão, ela é um preço pela sua vida, Marcelo, pela vida. Rafa, Fernanda, até aqui. Cíntia, Carminho, Ana, Guilherme, Luciana. Cara, ele pagou um preço. Ele pagou um preço para que eu me encontrasse. Judá, o leão da tribo de Judá, ele pagou um preço para que nós voltássemos a ser Israel. Para que nós voltássemos